Vamos bater papo por aqui? Daqui a pouquinho vou ler todas as mensagens que estão chegando aqui no WhatsApp, viu, gente? Mas eu tenho na linha o Pedro Develey, ele que é diretor executivo da BirdLife Safe Brasil. Ele também faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza. E a gente conversa agora sobre a relação entre a extinção das aves brasileiras e o desequilíbrio socioambiental. Pedro, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Um prazer estar aqui conversando sobre aves, meio ambiente, esse assunto tão importante, né, com vocês.
O prazer é todo nosso, viu, Pedro? Até mesmo para a gente aprender um pouco, né? Porque a gente, quando fala em desequilíbrio socioambiental, a gente pensa em diversos fatores, mas dificilmente as aves entram na pauta, né? Assim, de maneira geral, né, Pedro?
Sim, mas aí que está uma das características muito particulares e muito importantes das aves é justamente o fato delas serem indicadores ambientais.
Uhum.
Então, através da composição da avifauna de um local, a gente consegue entender o que está acontecendo naquele ambiente. Elas funcionam como um termômetro, dizendo a qualidade do ambiente para a gente.
Inclusive, o comportamento das aves também, né? Você me falou, me lembro, assim, as comunidades indígenas que, observando as aves que estão chegando, que estão vindo, elas sabem muito sobre o clima, sobre a temperatura, sobre o que está por vir, é isso, né?
É, exatamente. As aves, elas respondem a estímulos ou a mudanças ambientais de maneira muito mais rápida do que a gente perceberia. Então, na verdade, a gente pode dizer que elas são mensageiras do que está acontecendo, porque a gente pode estar tendo uma alteração no ambiente que vai vir a prejudicar nós mesmos, né, a própria espécie humana, mas a gente vai demorar mais para perceber. As aves nos mostram que isso está acontecendo mais rapidamente. Então, é um alerta para a gente entender: opa, tem alguma coisa errada aqui, porque tem algumas espécies de aves que deveriam estar aqui, ou que viviam alguns anos atrás, e elas desapareceram.
Uhum.
Por que que elas desapareceram? Ah, porque teve uma alteração do habitat. Uma das características que faz o grupo das aves ser um indicador ambiental tão bom é justamente porque é um grupo muito diverso. No Brasil, a gente tem 1.919 espécies de aves, né? É muita, né?
Nossa.
Espécie. A gente está entre os três países do mundo com a maior riqueza, quantidade de espécies. Só a Colômbia que está em primeiro lugar. O Brasil vem em segundo lugar, junto com o Peru, né?
Uhum.
Então, com tantas espécies, com uma diversidade de comportamentos, né? Então, a gente tem aves que se alimentam de frutas, aves que comem insetos, aves que se alimentam de néctar, aves que comem peixe, aves que ocupam florestas, aves que ocupam áreas abertas, que ocupam áreas de mangues ou áreas alagadas. Então, a gente consegue ter realmente mensageiros do que está acontecendo no meio ambiente muito, muito efetivos. E com a vantagem que o grupo das aves é muito mais fácil de ser amostrado do que outros grupos animais, né? Porque elas são diurnas, a maior parte, elas cantam, elas são coloridas, né? Elas têm características muito chamativas, o que facilita a identificação. É um grupo muito conhecido do ponto de vista taxonômico, né? Então é um grupo muito estudado, a gente tem muita literatura, muitos guias de identificação de aves do Brasil, seja da Mata Atlântica ou da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, muita gente trabalhando também, então tudo isso facilita na identificação. E hoje, além dos guias tradicionais, a gente tem aplicativos com fotos tirados por observadores de aves, são fotos incríveis e acaba sendo uma atividade de lazer muito popular também,
verdade,
que vem crescendo no Brasil, que é a observação de aves.
É verdade, a gente até fez entrevista aqui sobre esse aplicativo, tem um tempo já, mas é muito bacana. Agora, o que eu quero te perguntar, Pedro, é como que a gente tem cuidado dessas aves aqui no Brasil?
Então, a gente precisa melhorar bastante, porque como a gente está conversando aqui, as aves são os indicadores ambientais, são as mensageiras do que está acontecendo com o meio ambiente. Se a gente não está cuidando bem das aves, a gente pode saber que não estamos cuidando bem do meio ambiente, de forma geral. E se o Brasil está entre aí o segundo país em número de espécies de aves, total, em número de espécies de aves ameaçadas de extinção, a gente tem um triste recorde, que nenhum outro país do mundo tem tanta ave ameaçada como o Brasil.
Nossa.
São 176 espécies globalmente ameaçadas, né? Em segundo lugar é a Malásia, mas o Brasil está em primeiro lugar, principalmente por causa da Mata Atlântica, que tem muita ave que só ocorria na Mata Atlântica e a gente perdeu grande parte, né, da Mata Atlântica, então tem muitas aves dessas 176 espécies ameaçadas no Brasil, mais ou menos uns 70% está na Mata Atlântica.
Uhum.
Então isso mostra que a gente ainda tem que melhorar muito na preservação do meio ambiente enquanto nação, né?
Uhum. Quais que são as principais ameaças às aves brasileiras? Você falou aí, né, da diminuição da Mata Atlântica, a gente imagina logo o desmatamento.
Exatamente. Exatamente, a principal ameaça é o desmatamento, porque os ambientes com maior diversidade aqui no Brasil é Mata Atlântica e Amazônia. E a Mata Atlântica já perdeu muito, agora a gente até, isso é uma notícia positiva, até estamos recuperando, né? Tem as últimas estimativas, acho que até aumentaram a quantidade de Mata Atlântica remanescente.
Uhum.
Em compensação, na Amazônia, a gente está vendo os números mostrando que o desmatamento voltou a crescer consideravelmente, principalmente na parte, né, sul e leste da Amazônia. E é nessa região onde já tem muitas espécies ameaçadas. Então, primeiro, desmatamento. Outro problema também que afeta particularmente as aves florestais é o corte seletivo. Quando você não desmata a floresta, não faz o corte raso, mas você tira algumas árvores ali sem ser de maneira sustentável, porque é possível ter exploração de madeira sustentável, valorização da floresta em pé e manter a avifauna, né? Acho que isso é sempre importante falar.
Uhum.
É possível equilibrar desenvolvimento econômico com conservação do meio ambiente. Sim, caminham juntas, lado a lado.
Uhum.
E outra ameaça muito grande, né, que está ligada à perda da floresta, à perda de hábitat, aí mais até para a região do Brasil Central, mais no Cerrado, é a expansão da agricultura, né? Que você tira o Cerrado para colocar uma agricultura extensiva, não respeitando a reserva legal, as APPs, né? Mantendo a própria legislação, que se a gente respeitasse só o que está na legislação, no Código Florestal, a gente já teria muito mais área preservada e, consequentemente, as aves estariam numa situação melhor.
Uhum.
E uma outra ameaça é a caça-captura. Seja caça para consumo, que acho que aqui no Brasil isso vem diminuindo, mas ainda tem muito caça-captura para servir como animal de estimação. O tráfico de aves ainda é muito, muito expressivo no país.
Ah, é muito
triste. E aí lembrando que pela legislação não é permitido manter animais da fauna silvestre, com algumas raras exceções, em casa. E eu sempre digo, acho que quer ter um animal doméstico, não tem cachorro, gato, esses animais foram desenvolvidos para serem animais de estimação. As aves selvagens têm que ficar selvagens.
Claro.
A gente gosta delas, vamos observar a ave, vamos pegar um binóculo, vamos pegar uma máquina fotográfica. É tão mais bacana você interagir com uma espécie de ave nativa na natureza do que está na sua gaiola, no seu quintal, né?
Uhum. E você falou, né, dos tipos, diferentes tipos de aves que a gente tem. Tem aquela ave que se alimenta de frutos, tem a ave que se alimenta de peixes. Fico imaginando que são animais muito sensíveis e que também acabam sendo impactados aí dependendo da sua característica, por exemplo, pelos plásticos, microplásticos, de repente até pelos agrotóxicos. Procede, Pedro? Existe estudo sobre isso?
Tem estudos. Aqui no Brasil ainda é pouco, mas lá fora tem mais estudo, mas desde tampinha de garrafa PET que você está andando num parque urbano e você joga, e ela pode cair num lago e tem uma ave aquática ali. Tem casos até de aves que acabam se engasgando com essas tampinhas, ou que acabam machucando toda a parte do bico e da boca. Então, porque é uma coisa colorida ali, pode chamar a atenção da ave, ela pica e acaba se machucando, né?
Uhum.
lógico que o uso de agrotóxico também é prejudicial, né? Então tem que fazer isso com muito cuidado. Uhum. Mas mesmo assim, não só em áreas de agricultura, mas mesmo dentro de cidade, a gente pode estar impactando negativamente. Isso é importante falar, porque às vezes o cidadão urbano acha, ah, não, mas o problema da conservação das aves é lá, no meio do Brasil Central, nas grandes fazendas, onde tem o cerrado sendo substituído, a coisa lá da Amazônia. Não, no nosso dia a dia, quando você está numa cidade onde tem muita praça, áreas verdes, você tem as aves, se você tiver uma consciência de vamos guardar o lixo, vamos respeitar essa área verde, a gente tá também contribuindo para a conservação das aves, né? É uma questão de todo mundo, não é uma questão que está longe da gente, né? Mesmo de um cidadão urbano.
Legal você colocar isso, Pedro. E assim, por que que a gente está falando tudo isso, né, Pedro? Qual que é a importância das aves nesse equilíbrio, nesse ecossistema tão delicado que a gente tem muitas vezes? O que que elas fazem? Por que que são importantes? Por que que uma extinção de uma espécie, às vezes, a gente vê os cientistas, né, ficam tão arrasados, parece uma coisa tão catastrófica, e acho que boa parte da população não consegue alcançar a dimensão disso, né?
E é catastrófico. E realmente, é isso que você falou. A sociedade em geral ainda não consegue perceber a gravidade de se perder uma espécie, né? E aí tem primeiro uma questão funcional, que como a gente tá conversando. Então, tem as aves, elas controlam pragas, porque elas comem muito inseto, né? Uhum. Então elas têm um papel importante no controle de pragas. Ou as que comem fruto, elas são dispersoras, elas plantam as árvores.
Isso.
As que são polinizadoras, né, que se alimentam de néctar das flores, visitando uma flor para outra, elas geram a polinização, que é super importante. Então tem esses serviços, que são serviços ambientais, que as aves produzem, que é um benefício direto. Agora, indiretamente, elas estão mostrando para a gente o que está acontecendo no planeta. E isso é o mais sério, porque a gente está perdendo espécie de ave. Nos últimos anos, na lista oficial do Ministério do Meio Ambiente, 3 espécies de aves da Mata Atlântica do Nordeste foram consideradas oficialmente extintas.
Nossa.
Que ocorriam ali entre Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Eu cheguei a ver uma dessas aves, que é o limpa-folha do Nordeste, numa área em Pernambuco, em 2010. E assim, eu cheguei a ver, e a ave hoje está extinta. Ninguém mais viu desde 2011. Né? Isso é muito triste. Quando a gente fala em extinção, a gente fala, dinossauro. Uhum. Não, estão acontecendo agora. E tudo bem, no primeiro momento, fica difícil para mim ou para um pesquisador falar, mas qual é a consequência do desaparecimento dessas 3 espécies, né? Talvez nesse primeiro momento a gente não consiga saber, mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa muito negativa na natureza. E se essas aves estão sumindo, muitas outras espécies estão desaparecendo, e aí pode ter um efeito dominó que a extinção de uma espécie causa a extinção de outra, e isso pode chegar a colapsar um sistema e desequilibrar, e isso vai prejudicar diretamente a nossa vida também. Uhum. Então, a gente está desaparecendo e não cuidando de algumas coisas que a gente ainda não conhece. E tem uma questão ética, que a gente não tem direito de sair empobrecendo o nosso planeta, né? Uhum. Esses bichos evoluíram anos, né, para serem bichos tão específicos, viver só ali na Mata Atlântica do Nordeste, uma delas muito associada às bromélias. E por uma ganância, por uma falta de planejamento do ser humano, a gente vai, destrói o habitat e desaparece como espécie. Assim, eu tive o privilégio de ver essa espécie, mas tem muitas pessoas hoje, que eu sei que são observadoras de aves, que adorariam ver esse bicho, e não podem ver, né?
Nunca mais, né?
Nunca mais.
Acabou.
Então é para sempre, acabou. E eu costumo fazer uma analogia com as grandes obras de arte. Então, se tivesse, por acaso, um incêndio no Museu do Louvre, na França, e todas aquelas obras de arte, a Mona Lisa, né, que é um quadro tão famoso, pegasse fogo, ia ser uma comoção mundial. Uhum. Perdemos um dos grandes patrimônios da humanidade. Na verdade, a gente está perdendo Mona Lisas na nossa biodiversidade todo ano, e nem todo mundo está dando a importância, né? Então, acho que é esse o alerta. Mas dá tempo para reverter isso. Acho que a gente tem que, é importante falar isso. A gente ainda tem muita diversidade, né? São 1.919 espécies, a gente tem muita floresta, a gente tem uma legislação que é boa, temos nossas unidades de conservação que precisam ser devidamente implementadas. Então, dá tempo da gente reverter todo esse processo. A gente tem que ser otimista, né?
Adoro. Pedro, adorei nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada por colaborar aqui com a gente, né? Levar reflexão. Um beijo, um abraço grande para você. Até a próxima, viu?
Foi um prazer, Juliana. E, ó, convido todo mundo em qualquer cidade do Brasil, pegue um binóculo, uma máquina fotográfica, vá para um parque perto da sua casa, vá observar aves, que é transformador e faz bem para a saúde, inclusive.
Verdade.
Viu? Tá perto da natureza.
Era uma prática de Tom Jobim, né? Tom Jobim.
Exatamente.
Fazia
isso. E composições do Tom Jobim que todas as notas foram baseadas em cantos de aves de Mata Atlântica.
Olha, eu arrepio todinha. Sério, é bonito demais.
E é fácil, está na nossa frente, principalmente vivendo num país biodiverso e tão privilegiado que nem o Brasil, né?
É verdade, a gente precisa proteger essas riquezas. Pedro, obrigada.
E valorizar.
Um abraço para você, até a próxima, Pedro.
Obrigado, bom fim de semana a todos.
Para você também, tchau, tchau.
Tchau.
Agora 2h47, eu conversei com o Pedro Develey, ele que é diretor executivo da BirdLife Save Brasil, e membro da rede de especialistas de conservação da natureza, bateu um papo conosco sobre a importância das aves, né, para o equilíbrio socioambiental.